18 horas em Portugal e Angola, 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos aos destaques deste jornal.
A Justiça Sul-Africana já agendou para outubro a audição sobre o caso Chang. Em Portugal, o governo reavalia ao final da tarde a greve dos motoristas e decide se decreta requisição civil.
A seguir, o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 6 da tarde com Carla Henriques.
O Supremo Tribunal da África do Sul marcou para 16 e 17 de outubro a audição sobre os vários pedidos quanto à extradição de Manuel Chang. As sessões vão acontecer perante um painel de 3 juízes. O Supremo tinha adiado a audição agendada para amanhã, após as partes envolvidas terem acordado aceder ao pedido de mais tempo feito pelos advogados do governo de Moçambique, que também querem ser ouvidos no processo do ex-ministro moçambicano das Finanças. Na audição de outubro vão ser apresentados os argumentos quanto à revisão da decisão de extradição de Chang para Moçambique, proposta pelo novo ministro sul-africano da Justiça e pelo Fórum de Monitoria do Orçamento. No dia em que a Liga Guineense dos Direitos Humanos assinala 28 anos, a organização considera que persistem as violações a vários níveis na Guiné-Bissau. O presidente da LDH insiste no caso da saúde no país, como nos conta o jornalista Yankuba Danso.
Em declarações à RDP África, Augusto Mário da Silva disse que o essencial dos direitos humanos não está a ser respeitado, dando exemplo nas más condições dos setores da saúde e educação.
Neste momento estamos a comemorar os 28 anos com algum sentimento de que algo falta ainda por fazer. Muita coisa ainda falta por fazer. Quase o essencial, o núcleo duro dos direitos humanos, não está a ser respeitado neste preciso momento. Falamos do direito à saúde. O nosso sistema de saúde, de facto, não consegue dar resposta às necessidades das pessoas. A educação está, como todos nós sabemos, está numa situação crítica.
No fim de semana, a ministra da Saúde Pública afirmou que o setor tornou-se um comércio rentável para alguns grupos que o capturaram. Comentando essas afirmações, o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos concorda com Magda Rubalo Silva, mas Augusto Mário da Silva acrescentou mais.
Faz atividades ilícitas no setor de saúde e ninguém é responsabilizado. Portanto, não há aquela prevenção geral que deve dar ao setor da justiça para evitar que situações dessas voltem a acontecer. Né? Portanto, quando se fala nas cobranças ilícitas, pode-se incluir a questão de Junta Médica, né, onde as pessoas que de facto merecem da Junta Médica não beneficiam desse mecanismo. Portanto, há uma série de irregularidades que são cometidas todos os dias no nosso sistema.
Para a Liga, a situação dos direitos humanos continua ainda precária, com a falta da realização da justiça e o acesso à saúde e educação de qualidade, aquém dos desejos dos guineenses.
Assim, esse balanço no assinalar dos 28 anos da criação da LDH na Guiné-Bissau. O Instituto Marítimo Portuário de Cabo Verde decretou a interdição de saída para o mar de pequenas embarcações de pesca. A decisão resulta da variação do vento e ondulação na zona norte do arquipélago. Segundo o IMP, nos próximos dias, as ondas podem atingir entre 1,5 metro a 2 de altura. A Direção Nacional de Aviação e Trânsito de Angola vai até ao final do ano oficializar o documento único do automobilista e do veículo. A ideia é juntar no mesmo documento a carta de condução, o livrete e o registro de propriedade. O assunto está a ser debatido esta tarde numa reunião que junta quadros dos Ministérios do Interior e da Justiça. Como dá conta o porta-voz do Gabinete de Comunicação da Aviação e Trânsito de Angola, António Maria Cita.
Todos os dias que o agente de trânsito manda parar um cidadão, ainda temos dificuldades de acabarmos com recibos de levantamento das cartas, dos livretes e, por que não, também dos registros de propriedade. Há um pensamento político do Ministério do Interior com o Ministério da Justiça, por forma que nós possamos ter um documento único. Este documento único facilita o cidadão. Nós temos que ter consciência de que tudo que nós fizemos como funcionários públicos é a satisfação das necessidades do nosso povo. Então, também penso que nesta reunião vão refletir sobre esse aspecto que tem a ver com o documento único do condutor ou do veículo, por forma que nós facilitemos a própria nossa vida.
Desta forma, vai acabar o excessivo número de documentos de identificação dos automobilistas e dos veículos.
Também estou consciente e sensibilizado. Temos quase 76 mil documentos diversos a nível das nossas direções provinciais, Direção Nacional de Aviação e Trânsito, cartas de condução, assim como livretes.
E de acordo com a ANGOP, que cita uma fonte do Ministério da Justiça de Angola, o documento único dos automobilistas e do veículo vai ser lançado primeiro nas províncias com mais população, a começar por Luanda, Benguela, Uambo, Malanje e Uila. Em Portugal, o primeiro-ministro veio confirmar que os serviços mínimos não estão a ser cumpridos nesta tarde. Quando entramos neste primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, António Costa fez saber que o Executivo vai reunir em Conselho de Ministros para decidir sobre a necessidade de requisição civil, como pede o patronato do setor.
Eu gostaria de chamar a atenção que a situação de requisição civil pode ser uma situação pontual, gradual e progressiva. Ou seja, pode-se dirigir exclusivamente a quem está a violar a obrigação dos serviços mínimos, pode-se confinar a alguma região do país onde a situação seja particularmente crítica ou a um determinado tipo de serviço, como por exemplo abastecimento a aeroportos, que seja absolutamente essencial. E portanto, sem prejuízo de poder ou não haver uma declaração geral de requisição civil, as portarias que lhe derem sequência serão sempre aplicadas da forma como o Governo tem agido perante esta circunstância, que é de forma gradual, de forma adequada e em função da estrita necessidade daquilo que for necessário.
António Costa fez também saber que teve início em Portugal o transporte com recurso à GNR e PSP.
Relativamente ao cumprimento dos serviços mínimos, verificou-se, infelizmente, uma alteração bastante significativa da situação que tínhamos hoje de manhã, de cumprimento generalizado dos serviços mínimos, para uma situação que se está a verificar desde as 2:30 da tarde, de incumprimento dos serviços mínimos. Perante essa situação, nós já ordenámos e já se iniciaram transportes através da utilização de motoristas da Guarda Nacional Republicana e da Polícia da Segurança Pública, nos termos já anteriormente definidos e no âmbito do estado de alerta energético que tínhamos definido, de forma a garantir que as zonas que estão a ser particularmente afetadas pelo incumprimento do serviço mínimo, como seja o sul do país e os aeroportos, não fiquem em situação de falta de abastecimento.
Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores insiste que os serviços mínimos estão a ser cumpridos. O governo português vai reunir ainda neste dia para avaliar a necessidade de requisição civil.
O essencial da atualidade com Carla Henriques na RDP África. Informações em permanência em rtp.pt/rdpafrica.